Tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp, que diz o seguinte, é sobre massa magra. Ô Bicudo, pergunte para a Jamile, eu quero saber como eu posso associar meus exercícios com alimentação para criar massa magra.
Então, é uma pergunta bem válida, mas tem um detalhe, tá? Para você aumentar um pouco essa tua massa magra, você precisa consumir um pouco mais alimentos que vão ter fonte proteica, que seriam carne, leites, ovos, né? Tanto carne branca quanto a vermelha, com a vermelha sempre, né, em menor quantidade, mas precisamos consumir também o carboidrato, que é o que o pessoal tá tendo muito medo, né? A gente vê ali na loja, o pessoal tá tendo medo de comer fruta. Porque naturalmente na fruta tem a frutose, que é um trabalho, uma forma de mecanismo fisiológico, que é uma absorção de açúcar. Então, o pessoal tá tendo muito receio. E, na verdade, não é um único alimento isolado que engorda, é o excesso. Então, para um ganho favorável, massa muscular, tem que caminhar um carboidrato também, principalmente no pré-treino, para te repor aquela energia, para evitar o desgaste muscular e para te repor aquele ganho que seria saudável de uma forma equilibrada, sem excessos, mas precisa associar sempre caminhar junto carboidrato e proteína, principalmente no pré. No pós-treino, né, quando a gente sai da atividade física, não necessariamente precisa do carboidrato. Já tem muitos estudos que falam, que já fizeram a variação, consumindo carboidrato após o treino com a proteína ou só a proteína já dá um resultado. Mas antes de ir, a gente precisa um pedacinho de empinho, até um arroz branco, até o próprio pão d'água, dependendo do tipo de treino que a gente for fazer, pode ser consumido. E
A
aí,
gente vem de uma cultura dos nossos pais, né, de tomar o café de manhã, né,
café.
tomar o café. E outro dia eu gosto de cozinhar ovos de manhã,
Ótimo.
né? Hoje mesmo eu fiz novamente,
Adoro.
né? Dois ovos
Pelo
cozidos.
menos, é.
Aí outro dia eu pensei comigo, não vou fazer hoje café, então vou comer dois ovos, comi uma banana
Nossa.
e valeu, vim trabalhar na boa,
Sim.
suprido, não senti fome. Eu acho que a gente tem que tentar quebrar um pouquinho esses vícios de tantos anos, né?
Isso.
Levanta, toma um café e
É,
tal, né?
tem todo, talvez é o que você falou, é um processo cultural. A gente não, né, não tem nem como culpar os pais porque eles também foram criados dessa maneira e achando que estavam nos criando da melhor maneira, né? Hoje já estão tendo uma evolução, os pais hoje já estão mudando muitas questões. O meu menino, por exemplo, tem dificuldade em alguns momentos, não posso mentir, porque ele gosta de um chocolatinho, tem aquele processo, mas ele é de querer comer ovos, o bendito do salame, né, que é a fonte um pouco proteica, só que, claro, como é criança, a gente tem que ter né, um equilíbrio, mas assim, a gente tem que ter aquele processo, a gente tem que oferecer, né? Se a gente não oferecer e não fizer trocas, a gente não vai conseguir aderir a uma alimentação melhor. No seu caso, é o que a gente tenta propor para os nossos pacientes, para a nossa orientação geral, uma fruta, pelo menos três frutas ao dia, mas uma fruta de manhã, os ovos, uma fonte proteica, para quem quer aprimorar, quer colocar uma fibra, dá até para fazer as panquecas, os bolinhos. Mas assim, a gente tem que fazer essas trocas para não comer sempre aquele alimento básico e que talvez não está trazendo proporção, nutrição para o nosso corpo, né? Então, uma fruta, dois ovos, se não gosta de cozido, pode ser mexido. Se não gosta de ovo mexido, pode fazer uma farofa de ovo, pode colocar um farelinho de aveia. Se gosta salgadinho, pode botar um temperinho. Por que não picar um tomatinho e botar junto? Só que a gente tem que dar aquela aceitação para o nosso corpo, tem que interagir com ele, né?
Você falou em chocolate, né? A minha filha adora chocolate. Agora eu acho que o chocolate só perde para o salame. Que é impressionante como as crianças gostam de comer salame,
Gente,
né?
é
É
incrível,
incrível.
tá? A gente tem contato com outras crianças e elas falam assim, é incrível, né? Onde é essa questão de carne, né? Meu menino, particularmente, assim, vai fazer carne? A pergunta dele é carne. Então, assim, pro nosso lado, para a refeição do que a gente está tentando evoluir hoje, é saudável, porque a gente precisa fazer esse consumo, porque a gente foi numa criação que era muito excesso de carboidrato mais industrializado, que era muita bolacha, muito farináceo. Só que, como ele é, né, pequeno, Então, eu também não posso dar o excesso, porque tem todo um processo. O colesterol, né, tem que é criança, mas se deixar como igual um adulto, assim. E aí, tu tem que estar também pressionando. E filho de nutricionista é pior, né, ainda, porque a gente tenta e nem sempre dá certo, né? Tem todo um detalhe, né? Mas é importante ter o equilíbrio, né?
O limão é um santo remédio para o ser humano, né? Algumas pessoas tomam limão com água de manhã, outras... Enfim, tomam limão em outros momentos, misturados, fazem limonada. O limão, enfim, na alimentação.
O limão é por questão, Bicudo, de trabalhar com o pH estomacal, né?
Certo.
Então, ele tem um equilíbrio, faz processo tipo uma desintoxicação, absorção de nutrientes, associado até a algum outro complemento, como, por exemplo, o própolis, a gente orienta para a imunidade.
Uhum.
Mas lembrando que só ele sozinho, porque às vezes o pessoal acha, né? Vou tomar água com limão em jejum e vou acordar esbelto. Não, ele tem uma função, né, um equilíbrio.
Uhum.
Ele sozinho, digamos, o limão isolado, não vai se fazer 100% a resposta que o corpo precisa.
Uhum.
Mas como ele trabalha processo digestivo, equilibra o pH estomacal, a gente acaba tendo uma resposta... Para a saúde do organismo, né? Para o equilíbrio do corpo.
Tem gente que espreme o limão na comida, eu já fiz isso.
Na salada,
exato,
né? A gente orienta botar um limãozinho na salada. Vai ter uma fonte de vitamina C. É uma opção para quem não quer, às vezes, temperar, né? Não quer adicionar um vinagre. Mas aí é uma alternativa e tu acaba tendo um pouquinho mais de nutriente naquela refeição também, né?
Eu gostei dessa pergunta que vou fazer agora, porque o rádio não engorda. A TV engorda?
A
pergunta é comer assistindo TV, porque a gente começa a ver a TV e vai, né? E aí a gente nem controla o braço, né? A boca, né? E vai comendo, né?
Nossa.
É, você perde noção da quantidade que está comendo, né?
Perde, Bicuda. Realmente, é verídico, tá? Uma das opções que a gente dá, assim, nas conversas, nas orientações, na consulta, enfim, principalmente... Procurar fazer a refeição em um local mais calmo, né? No máximo em família, tiver a conversação em família, mas assim, evitar muito barulho, evitar estar ligado à função da televisão, porque realmente você não está observando o que está consumindo. Às vezes está consumindo até em excesso. A sua refeição talvez já estivesse equilibrada no primeiro momento e você às vezes repete, acaba consumindo, né, novamente o exagero. Pausas, geralmente a gente pede para colocar os talheres, pausar entre o prato, fazer o processo das mãos, né? É uma questão de refletir para você mastigar e mandando o comando para o seu cérebro, para você equilibrar o momento da refeição. Porque a gente precisa lembrar que a digestão começa na boca.
Claro.
Então tem todo um processo. E se você ficar na TV ou ficar um pouco mais distraído, realmente, né? A gente acaba consumindo, é igual um aperitivo, né? A gente vai comendo, sem estar prestando atenção e às vezes acaba exagerando, né?
O colesterol alto ou colesterol ruim, como se diz, né? Qual é a relação dele com as pessoas acima do peso? Pessoas magras podem ter colesterol alto também,
podem,
né?
Podem. Pacientes jovens, como eu estava falando, né? A respeito de crianças, podem ter colesterol alterado. Geralmente o bom, que está relacionado à fração do HDL, que também está muito relacionado à prática de atividade física, vai estar um pouco reduzido, né?
Uhum.
E o LDL, que é a fração maior, vai estar alterado. Mas não quer dizer que talvez a pessoa ser magra, né, não tenha algum problema relacionado à gordura, porque tem metabolismo, tem processo fisiológico. Às vezes você é magro porque o seu corpo reage dessa maneira, mas o seu sangue não está limpando, o seu processo fígado, vesícula, não está trabalhando bem. Então tem todo um... E tem aquela história... Que é a genética, né? Que às vezes a gente já ouviu falar, né? Ah, o meu colesterol é alterado porque o meu corpo produz. Porque, na verdade, você tem aquela facilidade para trabalhar com um processo de digestão mais lento e tá fazendo uma produção de uma gordura. Tem todo um mecanismo fisiológico, mas pode acontecer. Mas, geralmente, quem está acima do peso vai estar com a gordura, às vezes um pré-diabetes, aí vai ter outras disfunções. As proteínas, né?
Antes de fazer a próxima pergunta, eu quero avisar as pessoas que encher a barriga à noite, comer aquela feijoada, aquela minestra, provoca pesadelos, tá bom, gente? Comer antes de deitar engorda?
Geralmente, Bicuda, a gente pede para fazer a refeição máxima entre 7 e 8 horas da noite. Principalmente a refeição completa, né? Uma refeição como um jantar, uma salada, uma carne, uma proteína, no caso, né? No máximo, tomar um chá para trabalhar a ansiedade, para dormir melhor, trabalhar com a digestão. Se você comer alimento muito pesado, o seu corpo vai continuar trabalhando para poder digerir aquele alimento. À noite já não vai ser uma noite de qualidade, já não vai dormir bem, já vai acordar um pouco indisposto, porque não acabou descansando da maneira correta. E geralmente à noite acaba tendo exageros. Como você vai para o repouso, vai descansar, é normalmente, se isso ser frequente, começar a se acumular e gerar o ganho de peso. Porque às vezes o pessoal fala, eu não janto, né? Mas eu como, um exemplo, 2 sanduíches, ou eu chupo 5 laranjas, e é sempre à noite, né? Que é a última refeição, que é onde a pessoa chega em casa e meio que relaxa. Então, se isso for contínuo, pode começar a desencadear um ganho de peso.
Das frutas que a gente mais conhece, a laranja é a mais indicada depois do almoço? Para uma digestão?
É, o pessoal acaba colocando a fruta como a laranja, principalmente quando você consumir uma alimentação fonte de ferro, por exemplo, o feijão, que você precisa aumentar o processo, né, de equilíbrio de digestão para o ferro. Mas também o abacaxi, principalmente quando você come uma alimentação que seja muito proteica, por exemplo, a carne, né, que daí demora um pouco mais para o processo digestivo, também pode ser uma fruta, né, que pode ser bem interessante. Mas a básica, né, o que todo mundo acaba tendo em casa e tendo benefícios, principalmente fonte de vitamina C, geralmente uma laranja, não um exagero, né, uma fruta, uma sobremesa, digamos, pode ser bem-vinda e ter um equilíbrio. Até para a gente não consumir o que às vezes dá vontade, que é o chocolate. Não sei se vocês já observaram que às vezes porres almoço, principalmente, dá vontade de comer um doce.
Uhum.
Então, seria a maneira de a gente equilibrar, né? Para não procurar o excesso do chocolate e comer uma fruta.
A sobremesa é sempre bem-vinda depois do almoço?
Volto a comentar, assim, isolado, sabe? Uhum. Se um paciente não tem esse hábito, não tem porquê eu começar a inserir algum tipo de doce pós a refeição.
Os restaurantes colocam, muitos, né? A maioria, né?
Colocam. Só que eles colocam ofertas de doces saudáveis, como as frutas, né?
Uhum.
Mas colocam as sobremesas.
Certo. Então, assim, o pudim, né?
Geralmente...
O creme. Tá.
É o que o pessoal vai crescer o olhar, né? Então, para poder consumir um doce, porque a nossa alimentação ela tem que ser prazerosa, né? Não adianta, eu vou parar de comer o doce, mas não tá se sentindo bem. Então, eu dou a ideia. Eu queria comer aquela sobremesa, então eu vou diminuir alguma opção da minha refeição do almoço. Se tinha uma porção de arroz, eu equilibro, porque eu tô com vontade de comer aquele doce. Não quer dizer que porque eu comi um pedacinho de sobremesa num dia, num final de semana, e depois já equilibro o restante do meu dia, eu vou ganhar peso. É o equilíbrio, né? É o que o pessoal não tá entendendo. O excesso, a continuidade é que vai fazer mal, né? Não é uma única porção.
Ô, Jamila, essa conversa me deu uma fome.
Me deu uma fome.
Não tem ideia. Impressionante. Ô, louco, meu. Dia do Nutricionista. Parabéns a você e a todos os demais profissionais dessa área que contribuem tão bem, né? Para a gente comer bem, não fazer besteiras e tal. Embora, né, saibamos que as pessoas cometem os seus exageros, né? Não todos os dias, mas de vez em quando. Depois se arrependem. E depois fazem certinho, depois
volta.
Erram de novo. A vida é assim, é um ciclo, né?
Isso.
Mas quanto mais informação, melhor para todos nós, né? Então, obrigado mais uma vez a Jamile Orlandi Luciano, que é sócia proprietária da Cia da Saúde aqui de Uruçanga. O que, que mais vende lá na loja no dia a dia?
Vende
tudo, né?
A gente está com mix bem, assim, bem elaborado, mas, assim, tratamento relacionado a um pouquinho essa questão de ansiedade, estresse, alimentos para trabalhar intestino, lembrando que ele é o nosso segundo órgão que trabalha, então precisa estar fluindo bem para absorção. Então, a gente... As questões de gorduras boas, de oleaginosas, frutas, alguns chás para dormir melhor, que o pessoal tem reclamado muito, né? O pessoal está um pouco desgastado com a situação, então também tem saído bastante. Então... Tá um mix bem variado, assim, a gente vai atendendo conforme as necessidades de cada um, né?
Muito bom, obrigado Jamile, sucesso e até a próxima, né?
Eu que agradeço de coração, né? E um feliz dia das Nutris para as nossas Nutris das cidades, que a gente também está muito feliz, que a gente está com bastante parceiras novas e a gente tem um longo caminho aí pela frente.